E aí, Squad, você está ouvindo mais um episódio do Debugado, seu podcast para debugar suas dúvidas do universo da tecnologia. Fica aqui o meu valeu para o Use Mobile para incentivar essa façanha. Eu sou Thaís Abocardi e o nosso backlog do dia discutimos sobre mercado de desenvolvedores. Para isso, trouxe para o microfone o Daniel Castelo. E aí, quem é você no Squad?
Tudo bom, Thaís? Primeiramente, muito prazer estar aqui com vocês. O meu agradecimento imenso. Espero que seja uma conversa bem legal e que seja proveitoso para todos os ouvintes. Vamos lá, Daniel Castelo. Sou empreendedor desde meus 17 anos. Entrei no mercado bastante cedo, quando eu estava no colegial, e sempre voltado para a tecnologia. Tive uma ascensão na carreira muito cedo e abri minha primeira empresa com 22 anos. E de lá para cá venho empreendendo no mundo de tecnologia, e hoje tenho duas empresas muito boas, uma delas muito sólida, que é a Verzon, que é a principal. A Verzon é uma empresa bastante sólida, hoje temos mais de 80 pessoas trabalhando conosco. Tivemos um crescimento muito acentuado, começamos faz só 4 anos, com um faturamento que já ultrapassou 11 milhões anualmente no ano passado. Então são números muito expressivos, mas isso vem tudo da experiência do nosso quadro societário, né, que tem colegas e parceiros inteligentíssimos que fazem a diferença. Então essa é a minha trajetória profissional resumidamente, porque tem bastante história para contar. E sou casado, tenho 2 filhos lindos, uma esposa maravilhosa, e gosto de viajar, esportes e outras coisas. Sou um apaixonado por empreendedorismo e tecnologia. Então, resumindo rapidamente, Thaís, esse sou eu.
Boa, boa. Mas agora eu fiquei com uma curiosidade aqui, que foi em relação a você comentar que a tecnologia está na sua vida desde a época do colegial, né? E geralmente essa disciplina, digamos assim, ela é pouco abordada nas escolas. Então, de que maneira a tecnologia entrou na sua vida, para dar um contextinho maior para a gente ainda da sua trajetória?
Boa. Eu sempre fiquei dividido no esporte e na tecnologia, tá? Isso foi um dilema na minha adolescência. Aos 14 anos, eu fiz aqueles cursos informática, que chamava, né? SOS Computador. Eu nem lembro o nome, mas é tipo Microlins, SOS Computadores, aquela coisa mais basicona, onde me apresentaram o banco de dados e a primeira experiência com programação. E eu me apaixonei de um jeito muito forte. Então, isso foi com 14 anos. E eu me dedicava muito tempo em esportes. Mas quando começou o primeiro colegial, a escola onde eu estudava tem aquele curso técnico de informática. Então eu passei o colegial inteiro estudando de tarde, 3 vezes por semana. E no meu último ano do colegial, que no terceiro, como eu já tinha uma bagagem interessante de estudo, eu consegui um estágio 2 vezes por semana, onde eu saía da escola, ia para o estágio trabalhar. Ou seja, eu já vivia no terceiro colegial a vida de uma pessoa depois da escola, né? Então, sim, eu comecei um pouco cedo por conta disso. Mas eu me preparei e foi assim que eu me apaixonei, fazendo esse curso com 14 anos. E foi uma decisão difícil, né? Se eu ia para o esporte ou ia para a tecnologia. Mas coloquei na balança que, pô, a tecnologia poderia me dar um futuro muito mais promissor do que o esporte. Então foi isso.
Acredito que você tenha certeza hoje que foi a melhor decisão que você tomou.
Tenho certeza. Ia ser muito mais difícil o esporte. Poderia até dar algum fruto, mas na tecnologia é muito mais promissor do que você investir realmente no esporte.
Justíssimo. Bom, aproveitando que você comentou que passou por um estágio e já estava vivendo essa vida fora do colégio, ainda dentro do colégio, aí vem um outro ponto também. Dentre esse tempo muito longo que você tem de experiência, o que você diz que mudou no mercado da tecnologia? Como que era na época, no sentido de quais tecnologias, quais eram as demandas, para o que você percebe de hoje, do que realmente tem feito mais sentido para o nosso cotidiano?
Olha, mudou bastante coisa, tá? E é simples explicar. Antigamente, a gente tinha 2 áreas para ir. Até 3, eu vou falar de 3. Ou você virava programador, desenvolvedor, analista de sistema, tanto faz. Você programava, e isso era front, back, tudo junto.
Uhum.
Ou você ia para banco de dados, você virava DBA, essa era uma profissão, e você mexia com dados, mas dados relacionais, dados básicos. E também você ia para infraestrutura, não tinha nem segurança ainda, não se falava muito de segurança. Então tinha essas três áreas só, você tinha que escolher entre as três. Hoje é um mundo extremamente vasto de tecnologia. Você pode ser um engenheiro de dados, um cientista de dados, você pode virar um programador front-end, um back-end, você pode ir para experiência do usuário, você pode ir para design, você pode ir para a parte de próprio banco de dados, você pode ir para segurança, você pode ir para compliance, trabalhar com LGPD, aí vai para um pouquinho mais do direito. Você tem N áreas, inteligência artificial agora que está virando uma nova área. Então abriu muito mais o leque, as oportunidades de você se especializar em algo mais específico. Antes você tinha que ser muito mais generalista e entender muito mais do todo para conseguir uma oportunidade de trabalho.
E o que você julga que foi um fator que ampliou esses leques de opções?
Simplesmente a evolução tecnológica. A dependência da tecnologia nas empresas. A empresa foi vendo, ao passar do uso da tecnologia, que ela precisava de pessoas mais especialistas em entregar dashboards para os executivos. Ela precisava de pessoas mais especialistas em cuidar da segurança dos dados da empresa. Ela precisava de mais especialistas para desenhar um sistema e não programar o back-end. Então começou a segregar essas áreas, fazendo com que exigisse do mercado mais especialidade e menos generalidade.
Entendi. E dentro, então, dessas necessidades que se surgiram, o que foi que você olhou como uma oportunidade e falou, opa, vou começar o meu negócio em tecnologia aqui agora, então? Qual oportunidade você viu?
Thaís, eu sempre quis ser empreendedor, sempre.
Uhum.
Mas entrei no mundo corporativo, numa multinacional, tudo. E trabalhando lá, eu me deparei com um problema corporativo. Fiquei muito pistola, vamos dizer assim.
Uhum.
E acabei pedindo as contas e abri minha própria empresa. Eu não estava preparado ainda, mas aquilo foi um incentivo para eu ir. E graças a Deus aconteceu isso, porque eu me encontrei nesse mundo. Eu amo empreender, eu amo ser empresário, ter meu próprio negócio. E eu comecei trabalhando em cuidar da TI para as pequenas e médias empresas. Uhum. Eu tive vários contratos onde eu cuidava da infra, cuidava da segurança e cuidava também de sistemas. E fui me descobrindo ao longo dessa jornada de empreendedor.
Entendi. E os desafios que você enfrentou ao longo desse caminho todo aí?
Um monte de frustração, fracassos, como todo bom empreendedor tem fracassos e perdas, isso tudo foi fortalecendo para que eu pudesse ficar bastante maduro e hoje ter um negócio sólido e rentável e de orgulho, sabe? Então,
uhum.
Eu tive esse privilégio de errar, eu tive esse privilégio de usar o erro para evoluir e entender melhor por que eu errei e acertar no próximo empreendimento, no próximo desafio da tecnologia, que eu sempre busquei negócios voltados para inovação e tecnologia.
Boa, boa. E considerando então a sua liderança à frente ali de uma software house, né? Quais são os uhum. desafios que a software house, no modo geral, assim, todo mundo que tem essa demanda de desenvolvimento e tecnologia passa cotidianamente? Para a gente poder entrar mais na nossa pauta de fato.
Legal. Vamos lá. O nosso desafio hoje é entregar aquilo que o cliente espera. E olha que engraçado, muitas das coisas que os clientes nos passam não é aquilo que realmente ele precisa.
Uhum.
Então a gente tem muito uma pegada, Thaís, de ser bastante rígido no entendimento da necessidade dos problemas do cliente, para que a gente possa ajudar também ele a descobrir qual que é a melhor solução digital para ele, e não a que ele quer e a que ele pensou, porque muitas vezes não é aquilo. E aí, quando uma fábrica de software, uma empresa de desenvolvimento de sistema, entrega algo para o cliente de acordo com o que ele pediu e aquilo dá tudo errado, pô, é ruim para todo mundo, né? Então, nosso desafio hoje é entregar soluções digitais que sejam aderentes para o negócio do cliente. E às vezes a gente é um pouco chato no começo, a gente critica bastante ali as ideias, refina bastante tudo para que a gente consiga entregar, qualidade e valor, principalmente para o negócio e para os clientes dos nossos clientes. Então, a gente tenta colocar na cabeça de toda a equipe aqui, essa ideia de. Pô, você tem que entregar valor para o cliente do seu cliente e não só fazer o que ele está pedindo e executar fechando o olho. Não é isso. Vamos pensar, vamos gerar valor. Então, quanto mais eu gero valor para os nossos clientes, mais eu entrego soluções digitais com qualidade e adequadas ao que realmente é necessário.
Considerando que assim é um trabalho que ele é extremamente colaborativo, que existem muitas pessoas, faz sentido, né, que as equipes elas estejam mais estáveis no sentido de rotatividade mesmo. Mas aí a gente sabe que um dos desafios também das empresas de software é exatamente as equipes que estão sempre mudando, né, pessoas entrando e saindo. Então, você vê isso como um problema necessariamente? Não vê? O que que você me diz a respeito dessa sua percepção aí?
Modéstia à parte, Thaisa, esse não é um problema nosso. As pessoas não saem daqui. Ninguém quer sair. Porque a gente conseguiu colocar uma cultura, colocar um jeito de trabalhar, uma metodologia de trabalho muito ligada à atualidade. A gente tem várias coisas que empresas, pô, você tá maluco que você faz isso e dá certo. Sim, fazemos e dá muito certo. As pessoas têm aqui paixão. Isso está dentro da nossa cultura, dos nossos pilares. Então, isso não é um problema. Mas eu sei que a maioria das empresas possuem esse problema de rotatividade, de turnover e tudo mais. Isso é um desafio enorme. Porque, pô, deve R$ 1.000 a mais, vai para outro job. Mas o que que faz ele ficar aonde você está? E aí você tem que ir descobrindo e medindo essa cultura, né? Esse clima. E o turnover, ele é um termômetro muito importante. Turnover, para quem não sabe, é um índice ali das pessoas que saem, né? Seu turnover é alto, pô, tem muita gente pedindo as contas e saindo. Então você tem algum problema que você precisa ver, se desconstruir e parar de olhar o tradicional. E disruptar, ser diferente. Então, as empresas, se tiverem essa coragem, elas vão ter muito menos problema e as pessoas vão amar trabalhar nesses lugares, porque as pessoas se sentem acolhidas, elas se sentem ouvidas, entendeu? Então, a gente tem esse desafio e isso é muito forte aqui dentro da nossa cultura.
Dentre os motivos que fazem as pessoas irem embora, né, aumentar esse turnover, o que que você vê, para além do que você já trouxe um pouco na sua fala, mas o que mais você pontua como motivo? E também queria até entender se isso tem alguma coisa a ver com essa bolha do desenvolvimento, né, que tem essa teoria de que está muito inflado porque os salários cresceram muito, um excesso de oportunidades, mas pouca gente para o mercado. De que forma você relaciona esses dois assuntos para justificar o porquê da saída das pessoas?
Legal. Primeiro, a saída das pessoas acontece porque elas não se sentem mais à vontade e engajadas e motivadas de trabalhar onde elas estão. Isso acontece por vários fatores. Um dos principais são líderes que colocam muita pressão, criam uma autoridade falsa, não ajudam, não têm colaboração, não ouvem as pessoas, os profissionais. É uma empresa mais individualista, só está voltada para resultado. Então tem bastante fatores que fazem as pessoas saírem. O conjunto da obra tem que ser muito adequado. E obviamente colocar pessoas dentro da empresa que fazem sentido. O famoso match cultural, tá, Thaís? Então, na hora de entrar, pô, não é só contratar com sopa de letrinhas. Ah, sabe Java, tá dentro. Ah, sabe Python e sabe Figma, tá dentro. Não, não é isso. Você tem que saber o comportamento. E o comportamento é o mais importante. E não que se a pessoa é competente, se ela sabe falar, se ela sabe se escrever, não tem nada disso. É, na verdade, é medir se a pessoa ela tem características similares à sua cultura. Porque se você identificar isso na hora de você colocar o profissional, o mais fácil é treinar, capacitar tecnicamente a pessoa. Que aí a pessoa vai estar tranquila, vai estar motivada, vai estar feliz. E uma pessoa feliz, motivada, qual o problema de estudar e se capacitar para entregar aquilo que ela precisa? Fica fácil esse caminho. O ruim é o outro. A pessoa sabe tudo, é muito boa tecnicamente, mas não está feliz. Essa pessoa vai sair.
Entendi. E o que que você acredita que possa ser, vira ser uma característica que ela é essencial para ser um profissional que se destaque, né? Dentro disso que você mencionou.
Hoje está difícil, aí vem a bolha também, achar profissionais que resolvem problemas de verdade, que são inteligentes, que são resolutos e principalmente pessoas com alta adaptabilidade. Você vive diversos ambientes, um ambiente com cliente, um ambiente com líder, um ambiente de pressão, um ambiente tranquilo, e a pessoa conseguir ter essa adaptabilidade e ser uma pessoa sagaz, ser uma pessoa inteligente, que resolve problemas, esse é o profissional ideal. Ah, mas a pessoa não sabe de Python. Meu, dá 3 meses para a pessoa, ela tá entregando Python para você. Então esse é o desafio das empresas hoje. E o erro das empresas é contratar o Python Mega Blaster, maravilhoso tecnicamente, e não ter essas habilidades comportamentais. Isso não é habilidades que são nativas, tá? Dá para treinar a inteligência, dá para treinar tudo isso que eu estou falando. Então, às vezes a pessoa está ouvindo e fala: caramba, como que eu sei que eu sou inteligente, que eu sou uma boa pessoa de resolver problemas? Tem tudo técnicas para que você consiga chegar lá. O empreendedorismo é a melhor técnica de todas.
Eu fiquei me perguntando aqui também desse desafio entre conciliar esse tempo de desenvolvimento também com o tempo do projeto, né? Porque vai manter essa pessoa um pouco mais ociosa, e aí até poder colocar ela num projeto de fato, até para ela poder se sentir um pouco mais segura. Qual que é um desafio para poder realmente dar essa guinada na pessoa? Que beleza, passou pelo comportamento, mas é a parte prática, né?
Não, perfeito. Você tocou num ponto que é um desafio, porque, pô, legal, você contrata uma pessoa preparada, comportamentalmente falando, match cultural, só que ela precisa de uma curva de aprendizado naquela tecnologia.
Certo.
Ótimo. O que seria ideal fazer? Uma preparação técnica dessa pessoa. Ela não vai ficar ociosa. Ela vai trabalhar em algumas, vamos dizer, tasks, algumas tarefas fáceis, que aí o líder do projeto precisa identificar e selecionar as melhores tarefas para esse profissional, que não exigem tanta técnica, mesmo que essa pessoa tenha uma maturidade maior, pleno, sênior, mas dá para separar essas tarefas. Ao mesmo tempo, coloca-se hora de investimento, de estudo para essa pessoa. Estudo praticando mesmo. Ó, seguinte, vou te separar essas tasks aqui que você realmente tem capacidade de entregar agora com a sua técnica. Mas faz essa aqui que nem tá nessa sprint, nem nesse momento de desenvolvimento, mas pega essa aqui para você ir testando e enquanto você estuda, faz ela. E aí você desafia a pessoa. E se a pessoa for boa de resolver problemas, ela vai chegar num denominador comum ali, ela vai chegar numa solução e ela vai aprender muito. Então, a gente coloca realmente pessoas aqui no fogo mesmo. É tudo controlado, é tudo um risco bem controlado. Exige essa sensibilidade do líder. Então, o líder tem ter muita preparação, muita capacitação de entender o momento das pessoas e distribuir ali as tarefas de acordo com a competência de cada um. Ficou claro?
Ficou. Eu fiquei me imaginando assim também, até as características comportamentais e nem técnicas mesmo, só as comportamentais dos líderes, né? Porque os os tech leads, eles precisam ter, de fato, uma sensibilidade muito maior, né? Então, quais seriam esses parâmetros, as características que deveriam ser observadas nessas pessoas para conseguir prepará-las melhor, sabe? Que isso acaba voltando um pouco naquilo que você mencionou anteriormente, de que as pessoas vão embora pelas lideranças que são pouco solistas, né? Que ajudam de menos. Então, o que você diria assim, de que é necessário também ter nessas lideranças para que as novas pessoas possam se desenvolver e conseguir cair no fogo de forma mais preparada também?
Perfeito. O líder, ele precisa abrir a porta do quarto dele. Ele precisa abrir a porta da sala, do escritório dele. O que, que significa isso? Estou aqui para te ajudar, estou aqui para colaborar. Eu quero que você se sinta muito bem. Se você tiver uma dúvida besta, uma dúvida que você acha que, pô, se eu perguntar, vão achar que eu sou ruim, faça, por favor, na hora. E dá essa liberdade e dá esse conforto pro profissional que está entrando naquele projeto. É extremamente importante. É o comportamento de colaboração. Se você coloca isso logo no começo, cara, você quebrou o gelo. Você faz com que a pessoa esteja motivada, mais segura, porque ela vai falar, caramba, eu posso errar e eu vou aprender porque eu tenho alguém que vai me ajudar a chegar lá. Uhum. E esse líder, obviamente, tem que medir e ter a sensibilidade de não ficar um professor ali fazendo o trabalho de todo mundo, pegar ali, dar o caminho e falar, agora é com você. Se você tiver alguma dúvida no caminho, pode me chamar, mas eu queria que você fizesse isso aqui sozinho. E, cara, sem pressão, vamos colocar você num ritmo. E aí ele vai sentindo o ritmo e vai começando a apertar o resultado também. Não adianta ser uma empresa voltada só para pessoas e você não ter resultados. Quem vai te xingar é o cliente. Então, você tem que ter resultados também. Tem que ter metas, tem que ter métricas, entre outras coisas.
Resumindo, ser pessoas inteligentes e com facilidade para resolver problemas.
É isso. Mas, pô, pessoas inteligentes, como que você vira uma pessoa inteligente? Você nem tá perguntando, mas, pô, é uma dúvida de muita gente isso. Porque não é que quer dizer que a pessoa é burra, ou não quer dizer que a pessoa é ignorante. Na verdade, a inteligência de resolver problemas é totalmente treinável. E eu vou te falar como. Fazendo exercícios de lógica de programação, resolvendo problemas em casa, resolvendo problemas de algum familiar, pegando um sistema para resolver um problema da própria pessoa, fazer um aplicativo para resolver um problema da empresa, do tio, ou oferecer o seu serviço, pegar um projeto fictício de uma coisa, de um hobby. Pô, a pessoa tem hobby de guitarra. Pô, deixa eu fazer um aplicativo que vai fazer com que... Ah, que legal! Fazer um aplicativo que vai fazer com que a pessoa que gosta muito de guitarra vai conseguir colocar as características de música e de pessoa, e eu quero dar uma resposta qual é a melhor guitarra para aquela pessoa comprar. E com até parâmetro de dinheiro. Coloca uma IA, vai fazer buscas nos e-commerce e traz a guitarra para a pessoa comprar. Pô, mas isso é impossível fazer. Não é nada impossível. Acabei de ter uma ideia para uma pessoa que é entusiasta em guitarra, que vai fazer esse app ser um hobby também, vai ser divertido, ao mesmo tempo essa pessoa vai treinar em resolver problemas. Ela vai treinar em fazer com que aquele problema de, pô, qual que é a minha guitarra ideal? Ela tá fazendo um software para descobrir um problema de várias pessoas. E eu tive aqui um insight do nada, eu nunca tinha pensado nisso. Por isso que tem um empreendedorismo dentro de mim. Mas, pô, eu resolvo problemas todos os dias. E eu cuido É da área de inovação da empresa. A gente tem uma unidade de negócio aqui, chama Digital Advisor, que a gente pega problemas, entende problemas de empresas, de startups, e desenha a solução perfeita para aquela empresa, para aquele nicho, para aquele problema, para aquele objetivo estratégico que aquela startup ou aquela empresa precisa, desde pequena até gigante. Então, pô, isso é resolver problemas. Isso é você ter uma dor, ter um objetivo e como chegar lá. E aí você começa a usar a sua criatividade, ao mesmo tempo você lidar com barreiras e você começa a usar essa inteligência para você. Isso é treinar inteligência. E muita gente fica só na execução, 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 execução. Tá, me dá aí a task, porque se você não falar, eu não vou saber o que vai fazer. Caramba, por que que você não pensa? Por que que você não treina esse pensamento analítico, né? E o pensamento analítico é maravilhoso a pessoa treinar, porque na hora do vamos ver, essa pessoa vai ser especial. As pessoas vão lembrar de quem? A pessoa que só executa código ou a pessoa que, pô, eu posso contar com ele ou com ela, que vai me dar uma solução tecnológica para essa bucha que eu tenho. E aí que você começa a subir na carreira de programação. E aí você começa a virar um sênior. E aí você começa a ter uma possibilidade de virar um líder técnico ou virar um especialista. Pessoas que não têm muita capacidade de lidar com pessoas vão do mundo de especialista. Pô, especialista em resolver problema toda hora. Só cai bucha na mesa da pessoa. E a bucha vem com ninguém explicando o que tem que fazer. E a pessoa tem que pensar. Então é uma forma de você evoluir, de você ficar na empresa e de você ser importante. Então, ser inteligente. É isso.
É isso, podemos encerrar o episódio.
Não sei se fez sentido, mas, cara, eu acredito
Fez.
muito nisso.
É uma valorização de fato, né? Que é algo que eu escuto bastante dentro da Yoz Mobile também. Dentre os desenvolvedores aqui, até mesmo em conversas com outras pessoas também, de que é muito mais importante a gente valorizar as soft skills acima das hards, de fato, né? E é muito engraçado ver que esse tipo de discurso, ele é constante nas pessoas. Você raramente viu alguém discordando. Na verdade, eu nunca vi. E isso é uma coisa bem bacana de quem tem esse pensamento também, tá nesse caminho certo, né? Mas aí também eu queria resgatar um pouquinho uma fala sua um pouquinho lá atrás, quando a gente estava comentando, que você até mencionou, em isso fazer esse treinamento, escolher as tasks, sejam mais fáceis, independente da senioridade. Mas e aí, em relação a contratar diferentes senioridades, você enxerga que existe uma diferença entre um júnior, o pleno e o sênior? Você consegue abrir um pouquinho mais disso pra gente também, por favor?
Claro, claro. A maturidade não é tempo de trabalho. Isso é premissa, tá? Não é porque a pessoa tem 10 anos de programação que ela é sênior e a outra que tem 2 anos, ela é sênior. Obviamente que tem um tempo mínimo ali, né? Mas existem pessoas brilhantes, pessoas muito talentosas para o mundo de programação que encurtam bastante o tempo. Pode parecer loucura a pessoa com 22 anos virar líder técnico, mas existe, é exceção, não é regra, não pode virar regra isso, porque o tempo também está dentro dessa análise. Só que é um conjunto de muitas coisas, que também tem hard skill. É um conjunto de soft skill, hard skill, que você vai criando essa maturidade. Mas, na minha visão, o principal são pessoas capazes de resolver problemas difíceis, problemas sem saída, problemas pô, você vai confiar naquela pessoa, que ela vai conseguir transmitir a solução, que ela vai conseguir analisar, que ela vai conseguir estimar, que são pessoas assim sagazes, sabe? Então, acaba tendo tem que ter essa percepção de entrega e tudo mais. E não só de, pô, essa pessoa sabe de tudo de hard skill, mas ela não consegue resolver um problema, tudo tem que passar mastigado para essa pessoa. Para mim, ela é um júnior ainda. Por mais que ela saiba tudo de hard skill. Mas, pô, você precisa ficar desenhando o que, que a pessoa precisa fazer. Quando ela faz, entrega direito. Só que, pô, alguém, Thaís, tem que falar com essa pessoa. E quem que é essa pessoa? São os líderes. Então, líderes, por favor, falem com seus devs. Eles precisam de você. Às vezes você está deixando com que aquela pessoa evolua tanto numa área, num skill, que não é ali, pô, vamos melhorar o outro skill, vamos melhorar o comportamento, vamos melhorar a capacidade de escutar, vamos melhorar a capacidade de ouvir. Isso a pessoa só consegue enxergar se alguém dá o feedback para ela. Uhum. Ou a pessoa ser uma pessoa, tipo, ser um cidadão, um profissional que tem uma autocrítica evidente, uma autocrítica forte. Aí sim que essa pessoa vai conseguir evoluir sem ajuda. Mas 90%, 95% das pessoas precisam da ajuda dos líderes e até mesmo dos seus colegas. Então, pô, vamos colaborar para que todo mundo cresça. E o líder tem que ter noção, pô, que a maturidade é um conjunto da obra e não só uma skill ou duas skills.
Perfeito, perfeito. Agora eu vou juntar três coisas numa só. Vamos lá.
Então vamos resolver esse problema, então.
Bom, você está trazendo essa questão das diferenças, senioridades, a gente poder se desenvolver e tudo mais. E aí eu vou lembrar de um fator da sua vida aí, que a Verzel não é a única, o seu único empreendimento em ativo. E ao mesmo tempo, todo esse assunto que a gente está conversando aqui agora, já estou indo para o terceiro elemento, hein? E todo esse nosso assunto aqui tem a ver com a formação de pessoas. Então, o que você me diz sobre uma oportunidade de ensinar e desenvolver, formar, enfim, novos desenvolvedores, pessoas do mercado?
Cara, na verdade eu sou totalmente suspeito para falar disso.
Vamos
Porque
lá.
Porque a gente tem a nossa escola de programação.
Exatamente isso que eu queria ouvir.
A gente forma alunos. A gente tem ali formação de alunos que não sabem extremamente nada, zero. Pô, não sei nem ligar o computador. Então, a gente prepara esses alunos para se formar como um trainee barra júnior. E a gente também tem um programa de capacitação de júniors que já sabem programar, mas que precisam evoluir. E essa evolução a gente olha toda a esfera, né? A gente não fica olhando só hard skill. A gente ensina também através de mentorias, de conversas com professores, com especialistas, até mesmo de recrutamento, para que esses profissionais tenham maior capacidade de conseguir um bom emprego, ter maior capacidade de trabalho, de evolução de carreira e tudo mais. Então, pô, pra gente isso pô, eu sou muito suspeito. A gente já formou mais de 10 mil alunos, entendeu? Então, e cada coisa que a gente ouve, né, nos depoimentos, que é muito emocionante. O aluno falando, pô, você mudou a minha vida, a minha família é outra depois de vocês. E pessoas que não tinham condições financeiras conseguiram sair do buraco por conta de um ensino de programação adequado, com qualidade, pensando no todo, e diferente de muitos ensinos que vendem aquele sonho de, pô, 4 meses você está programando e conseguindo um emprego, e aí que estoura uma bolha enorme de pessoas despreparadas pedindo emprego. E na verdade, a nossa missão é formar pessoas preparadas para conquistar ali o emprego dos sonhos. E a nossa escola mira isso, né? Que é uma das empresas que eu tenho. Na verdade, são duas marcas, tá? E essas duas marcas é a Devaria, que é a escola para iniciantes, e a Start, que a gente fez uma aquisição com o Grupo Primo, hoje a gente é parceiro deles. E a gente assumiu a operação da Start, que é para preparação de devs que já estão no mercado ou estão iniciando a carreira e precisam dar uma guinada, dar uma esticada nos seus conhecimentos. Então, a gente tem diversos treinamentos específicos para que essa pessoa possa melhorar aí a sua evolução e ter uma perspectiva melhor de carreira.
Não, perfeito. Então, para a gente poder encaminhar para os nossos finalmente, eu vou fazer ele dois momentos. Desde uma fala em um momento que vai ser direcionado para as demais empresas, quem é a galera que vai precisar dessa mão de obra, e também para as pessoas que estão se formando para isso. A gente já... Vou começar pelo ponto de falar sobre pessoas, porque já era onde a gente já estava mesmo. Já conversamos sobre essas soft skills que são importantes e tudo mais, mas aí o que você traz de conselho para as pessoas que estão nesse momento, né? O que você trouxe até então foi um pouco do processo que você enxerga, como que é o seu cuidado, né, com a situação, mas o que você aconselha para as pessoas para elas se sentirem mais incentivadas e encorajadas a enfrentar esse sonho, não, né, mas já abraçar esse sonho e seguir em frente?
É o seguinte, pessoal, vocês têm que treinar e não só estudar, tem que colocar na prática. Então, ache um projeto para vocês, começa a materializar o que vocês estão estudando, começa a entregar alguma coisa, mesmo que não consiga um cliente trabalhando de graça, a padaria da esquina, o tio que tem uma empresa, ou resolvendo alguma coisa de um hobby. Você precisa praticar aquilo que você está estudando. Quando você chega nesse nível, mesmo que ele seja extremamente desafiador, mas dá para fazer, porque tem cheio de comunidade para te ajudar, muita comunidade para te ajudar, e você pode fazer isso com colegas, até super indico fazer isso. Pega uns três profissionais aí que estão tentando entrar na área, e coloca na prática, faz um projeto. Vocês vão resolver problemas, vocês vão sair da zona de conforto, vocês vão começar a entregar, materializar, aquilo vai ser libertador. E quando vocês forem para a entrevista, eu tenho certeza absoluta que vai ser outra. Vocês vão estar muito mais seguros. E vocês vão poder falar que vocês fizeram um projeto assim, assim, assado. Esse projeto está na loja da Apple. Eu tenho esse projeto instalado na padaria, está em produção. Eu tenho esse projeto na empresa do meu tio, e lá eles estão usando, são vários usuários, eu dou manutenção. É isso, ser empreendedor nessa hora faz muito sentido. Ah, mas eu não sou um bom vendedor, não vou conseguir cliente. Escolhe um negócio de um hobby, faz alguma coisa de hobby, passe esse aplicativo, passe esse sistema para os seus amigos usar, que compartilham esse hobby. Então, para mim, o segredo está aí, tá? E eu senti na pele isso, porque quando eu fui começar a empreender no mundo de sistemas, eu fiz um curso de como montar seu primeiro e-commerce em C#, usando o MVP, tudo. Isso faz muito tempo. E eu fui conseguir meu primeiro cliente, que era uma pessoa conhecida. Coloquei em prática, de repente eu estava cheio de cliente, uma plataforma de e-commerce que eu poderia, que era minha, eu dei um nome. Isso é maravilhoso, porque você começa a realmente ficar confiante em tudo que você faz, tá? Então, a minha dica principal é essa, eu nem quero dar outra, porque se vocês fizerem isso, é batata. E aí, tá, pessoal, certo. Se vocês quiserem se preparar forte, a gente dá também na escola projetos reais para vocês fazerem. Acessa lá www.devaria.com.br. Devaria assim mesmo que escreve, não tem dois V's, nada, é simples. E o start com dois A's, .com, vocês conseguem acessar lá e entender o que a gente faz. Aconselho quem está começando ir para Devaria, e tem um curso free. Você não paga nada para preparar vocês para virarem um desenvolvedor. Por que você faz isso? Porque a gente ama ajudar pessoas, e é um projeto magnífico. Ele dá frutos financeiros, vamos dizer assim, mas tem essa pegada também de ajudar esse ecossistema de tecnologia a melhorar, a capacitar melhor as pessoas. Então entrem lá, vocês não vão se arrepender.
Perfeito, perfeito. Agora vamos para o outro lado, vamos falar sobre as empresas. O momento B2B aqui agora.
Legal.
Bom, as pessoas, as empresas, né? As pessoas CNPJs, que eu quis dizer, também enfrentam esses desafios com manter as pessoas por dentro, e até mesmo isso ser um fator que faz com que as outras empresas terceirizem serviços, né? Então, o que você diria para essas empresas, até para elas resolverem o problema delas com o turnover e serem mais satisfeitas com suas necessidades de tecnologia?
Vamos lá. Para acabar com o turnover é, obviamente, muito difícil. Mas para você evitar bastante, para você ter números fantásticos, vamos desconstruir, vamos entender os seus desenvolvedores, vamos revisar essa cultura, vamos disruptar. Não é simplesmente a galera tem que se adequar à sua empresa. Na verdade, o mundo mudou. Principalmente depois da pandemia, a galera não quer trabalhar mais em empresa escrota. Não quer trabalhar mais com líderes que não te ajudam. Não quer trabalhar mais em empresas que ficam contando no relógio se você fez as horas de acordo com o contrato de trabalho. Não quer mais ficar batendo ponto. A galera tá de saco cheio disso. E a tecnologia fez com que... as oportunidades no mundo da tecnologia fez com que a exigência das pessoas fossem ouvidas. E eu achei maravilhoso isso, tá? Não é mais a empresa que dita o ritmo. As pessoas, o mundo está ditando o ritmo. E se você não se encaixar nesse novo modelo de mais flexibilidade, de mais acolhimento, de mais colaboração, tá perdido. Você vai ter sempre turnover. E o pior de tudo, você vai ficar com os piores. Você vai ficar com as pessoas mais... menos criativas. Você vai ficar com as pessoas que não estão lutando para que a sua empresa seja a melhor. Você não vai ter empreendedores na sua empresa. Então, vamos desconstruir. Tirar aquele ego e fazer algo diferente. E não precisa ser de uma vez, tá? Porque de uma vez assusta. Assusta todo mundo. Assusta quem tá, assusta o cliente, assusta os parceiros. Tem que se desconstruindo aos poucos. Então, vamos ouvir todo mundo, vamos entender quais são os principais problemas e comendo ali pelas beiradas até você conseguir adequar uma cultura atual. Então, pessoal, se vocês não fizerem isso, vocês vão morrer. Vocês vão ter soluções horríveis. E aí, o que vai acontecer? Pô, eu tenho que ficar contratando terceiro porque eu não consigo que um dev trabalhe comigo. É isso que acontece. Bom, acho que é esse o principal. Falei bastante coisa de turnover, mas acho que o recado tá dado, viu? É um tapinha na cara de alguns empresários, não digo nem empreendedores.
E eu preciso destacar que é um paulista usando um ditado mineiro para poder falar sobre a solução. Comer pelas beiradas.
Aê, é isso mesmo. E você come o recheio no final, aquele pão de queijo gostoso.
Aí, ó. Mas, bom, eu vejo, assim, como uma conclusão minha, né, a respeito de todo esse assunto, que vai voltar em algo que você falou bem lá no comecinho e que a gente acabou voltando uma vez ou outra, que é muito necessário ter a inteligência, né, e essa sensibilidade também, que até essa característica é importante de ter uma liderança. E eu acho incrível, e é um tipo de feedback que eu gosto muito de dar para as pessoas quando eu tô entrevistando elas, que... A palavra que elas trazem como mensagem é algo que é facilmente percebível, de que é algo que faz parte da sua vida. Então, dá para sentir em você que você é uma pessoa bastante atenta às pessoas, aos processos, que o empreendedorismo realmente está ali presente na sua vida e como que essa necessidade de ser inteligente e saber construir soluções, o tuk-tuk na sua cabeça vai escalando os pensamentos até se construir algo. Ficou bem claro com... com o brainstorm do nada que você teve. Então, eu fico bem feliz de ver como que tem essa sensibilidade de perceber que você se importa assim, em construir um espaço que vai ser relevante e construtivo para todo mundo poder trabalhar com tecnologia. Acredito que a tecnologia está aí para resolver problemas e não ela ser um problema. Então, também por ser uma pessoa entusiasta da tecnologia, eu venho aqui com o meu parabéns, assim, por conseguir perceber isso tudo de você. E eu fico empolgada de poder ver e acompanhar os seus frutos, porque com certeza você é um cara de sucesso. Valeu demais por tudo que você trouxe. Foi extremamente enriquecedor e com certeza o pessoal vai sentir isso da mesma forma também. Então, mais uma vez, muito obrigada, Daniel.
Que isso, eu que agradeço demais. Foi um papo super legal, coisas que eu adoro falar, que, pô, sou suspeito em tudo isso. E sou entusiasta mesmo, sou apaixonado pelo que eu faço. E quem quiser me achar aí nas redes sociais, castelo2ls.daniel Castelo Daniel tudo junto no Instagram, e no LinkedIn Daniel Castelo com 2 L's, mas vai me achar colocando meu nome. Então me adiciona lá, tô sempre colocando conteúdos relevantes, e sou bem acessível, só mandar mensagem para mim, a gente troca uma ideia, dou dicas de como entrar no mercado de trabalho. E seja vocês mesmos, porque isso é muito importante. Autenticidade, entusiasmo e vontade de fazer um mundo melhor, acho que é chave de qualquer sucesso para qualquer um.
Perfeito, então, meu querido. Muitíssimo obrigado por tudo.
Eu que agradeço.
É isso, pessoal. Zerei backlog do dia. Então tá na hora de despedir do Squad. Falou!